divisões Norte-Sul ou se quer definitivamente assumir o papel de grande potência económica que tem recusado ser. E por isso gostava de começar por lhe dizer que tem o apoio do PAN na defesa das Eurobonds, que asseguraria uma partilha do risco e seria uma forma de impedir que o acréscimo de endividamento associado aos gastos com a pandemia possa levar ao aumento dos prémios de risco nacionais ou, no limite, a uma nova crise de dívida soberana. Em segundo lugar, gostava de me focar na Holanda, um país que defende o rigor quando se trata de negar solidariedade aos parceiros europeus, mas que ignora esse rigor quando atua no quadro da União Europeia como um verdadeiro paraíso fiscal que consome recursos que deveriam ficar nos seus países de origem. Portugal perde 236 milhões de euros por ano em impostos para a Holanda. E num contexto em que cada euro conta, o PAN tem o entendimento que é crucial que se exija que esta imoral fuga de receita fiscal seja travada e que se discutam as formas de o conseguir. A nossa pergunta é se o Governo pretende levantar a questão dos paraísos fiscais ou se vai apoiar outros países que eventualmente o façam. Por fim, gostava de referir que o seu Governo, em articulação com os bancos e, em alguns casos, com o BCE, criou, e bem, linhas de apoio à economia para fazer face aos impactos da Covid-19. Fomos ler o documento de divulgação destas linhas de apoio, divulgado em 16 de abril, e analisadas as atividades financiadas pelo Governo, verificamos que se prevê o financiamento de atividades tão cruéis como o abate de animais e tão estranhas como a criação de camelos. Página 39 do plano. Deve ser um plano que deve ter tido o dedo, com certeza, de Mário Lino. Mas também prevê o financiamento de atividades poluentes, como sejam a extração de urânio, de petróleo, de gás ou de carvão. Sejamos claros, Sr. Primeiro-Ministro, esta pandemia é consequência da forma como lidamos com a natureza e de um modelo extrativista e produtivista que temos que alterar. Se hoje lutamos coletivamente para achatar a curva da pandemia, não podemos esquecer que temos também de achatar a curva das alterações climáticas se queremos evitar o ponto de não retorno. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o seu Governo não pode num dia declarar o seu amor eterno ao Pacto Ecológico Europeu e no outro apoiar o financiamento de atividades que são contraditórias com os objetivos desse pacto. Sr. Primeiro-Ministro, está verdadeiramente comprometido com o cumprimento do Pacto Ecológico Europeu? É que se está, não pode permitir que dinheiros públicos sejam esbanjados para financiar atividades que nos colocaram na crise climática que vivemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo PEV, o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, esta ameaça coletiva que paira sobre nós exigia da União Europeia uma resposta solidária e cooperante. Mas o que se está a ver é o salve-se quem puder no reino do vale tudo. De facto, a guerra das máscaras que se instalou também na Europa acaba por traduzir de forma fiel o alcance ou a dimensão da natureza solidária da União Europeia, o que de resto só vem confirmar aquilo que os verdes andam a dizer há anos. A solidariedade europeia é um mero slogan que não dispensa a consulta do prospecto. Basta ver as conclusões do Eurogrupo. Nem solidariedade, nem fundos adicionais. As respostas apenas trazem maior endividamento aos Estados, favorecem o sistema financeiro e colocam os Estados na dependência de mais condicionalismos, mais pressões e mais exigências. Ou seja, as soluções da Europa vêm aprisionar ainda mais as economias mais frágeis e mais dependentes da ditadura da dívida. E aquilo que segue já se adivinha, porque nós já vimos este filme. Chantagens para reformas estruturais, pressões para aprofundar processos de privatização e mais perdas de soberania. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, as repugnantes declarações do ministro holandês deveriam fazer-nos pensar. E deveriam fazer-nos pensar, sobretudo, quando nós sabemos que Portugal perde todos os anos 236 milhões de euros de impostos que vão para a Holanda. E porquê? Porque as grandes empresas que ganham dos seus lucros em Portugal desviam a sua sede fiscal para a Holanda para não pagarem impostos cá. E devo dizer que registro com agrado a resposta que o Sr. Primeiro-Ministro há pouco me deu, de que, garantindo que as empresas que têm a sede em offshores não estão abrangidas por os apoios no âmbito desta pandemia, mas de qualquer maneira, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que a ponderação do relançamento da economia que a Europa está a fazer deveria equacionar o fim desta imoralidade que os paraísos fiscais representam. Nós bem sabemos que esta guerra para acabar com os paraísos fiscais não depende apenas do governo português, mas também sabemos que o governo português pode tomar essa iniciativa junto às organizações de que faz parte e, desde logo, a começar pela União Europeia, e por isso pergunto qual a disponibilidade do governo para tomar essa iniciativa no quadro da União Europeia. É que isto de viver num mundo onde uns poucos vivem em paraísos fiscais e a grande maioria vive num verdadeiro inferno fiscal, é de uma imoralidade inqualificável que tem que ter um fim, a bem da justiça social, a bem da justiça fiscal e a bem das economias, da nossa, da europeia e das economias mundiais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Partido Chega. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, é evidente que esta União Europeia já não nos serve. Nós dissemos-lo desde sempre, quando outros diziam que esta União Europeia estava para durar e estava forte. A solução que agora se propõe, do ponto de vista financeiro e económico, representa 0,2% do PIB europeu, mais ou menos. Só os Estados Unidos injetaram 10% do PIB para salvar a economia. Vergonha da Europa, que nem nos momentos mais importantes da vida das pessoas nos consegue salvar. 0,2%. Ficará para a história como um valor vergonhoso que os dirigentes europeus estiveram dispostos a dar aos seus cidadãos numa altura em que eles mais precisavam da dita União Europeia. Mas também não ajuda que no Conselho Europeu o nosso Primeiro-Ministro diga uma coisa e que Mário Centeno aparentemente tenha outra postura perante os alemães e perante os finlandeses, a aparentar dar-lhes e a sustentar as suas posições. Precisamos de perceber se o que nos diz o Primeiro-Ministro é o que vale em matéria de política geral de condução do Estado na União Europeia ou se o Sr. Mário Centeno tem livre trânsito para dizer o que entender e para sustentar os alemães, os finlandeses e quem ele mais quiser na Europa em matéria daquilo que lhe convém. Portanto, é importante sabermos de que lado é que vamos estar. E como o Sr. Primeiro-Ministro reconhecerá, isto não nos favorece. Termino dizendo-lhe isto. Sr. Primeiro-Ministro, houve um dia em que o Sr. Primeiro-Ministro levou um gráfico à Europa. Este gráfico demonstrava que, apesar de sermos dos maiores beneficiários líquidos, havia países que, no fundo, per capita, por ano e por habitante, eram muito mais beneficiários que nós. A Áustria, a Suécia, a Dinamarca, os holandeses que agora tanto se queixam, a Finlândia que ameaça que vai embora, como se alguém quisesse saber se eles fossem embora ou se não fossem, todos esses. Peço-lhe, leve outra vez esse gráfico. Leve-o, por favor. Se quiser, eu mando-lhe, mas leve-o. Para eles perceberem que há aqueles países, como nós, que podemos sofrer com dívida, mas não nos vergaremos a nova dívida imposta pela Europa.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, pela Iniciativa Liberal. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Há quem goste de olhar para a Europa como uma espécie de construção burocrática que só serve de porquinho mealheiro, mas nós gostaríamos de a ver como um espaço de liberdade e de responsabilidade política, económica, para as nações e, sobretudo, para os cidadãos que as compõem. E neste Conselho Europeu as duas visões vão, de alguma maneira, estar em confronto. Vou-se discutir planos Marshall e gigantescos investimentos públicos de retorno duvidoso, mas é que o papel dos cidadãos e do investimento privado é secundarizado ou inexistente. Vão-se fazer proclamações por uma Europa mais resiliente, seja lá o que isso for, mas não há uma voz a apontar a estrutura labiríntica e burocrática como fatores dessa falta de resiliência. Vai-se exigir que a Europa tenha autonomia estratégica? Entenda-se. Acordaram agora para os perigos geopolíticos e económicos de depender da China comunista, mas ninguém vai confessar que para essa autonomia estratégica seria preciso libertar a energia criativa e empreendedora dos europeus. Vai-se querer que tudo isto seja financiado por impostos de todos os europeus, mas o quadro financeiro plurianual continua cheio de políticas, a começar pela PAC, que impedem a renovação do tecido económico e não beneficiam todos de forma equitativa. E vai-se falar muito de solidariedade, mas serão os mais endividados, como nós, que verão baixar o rating e aumentar o custo da dívida mais depressa. Vai-se falar de agilidade e capacidade de reconstrução, mas parecemos condenados a que haja um certo centralismo e planificação económica em que só os setores ligados à transição verde ou à transformação digital são merecedores de atenção. Senhor Primeiro-Ministro, se neste Conselho Europeu tiver vontade de fazer voz grossa a alguém, faça a quem continua a insistir fazer da União Europeia uma estrutura burocrática gigantesca, em vez de a simplificar e reformar para que se transforme naquilo que ainda pode ser, um espaço de cooperação livre entre Estados que querem, sobretudo, voltar a dar aos seus cidadãos as oportunidades e a liberdade que eles tanto precisam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Sete minutos, Sr. Primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, a senhora deputada Isabel Meireles tem razão. Se alguém tem andado mal, é o Conselho. O Banco Central Europeu reagiu e não podemos acusar de ter reagido nem tarde nem pouco. Reagiu com força suficiente para travar uma primeira escalada das taxas de juro que alimentavam a fragmentação, outra vez, do nível de dívidas ao nível da União, no conjunto da União Europeia. A Comissão Europeia reagiu. Reagiu desde logo flexibilizando as regras de ajuda de Estado, as regras sobre o Pacto de Estabilidade e Crescimento, reagiu permitindo a flexibilização na gestão dos quadros financeiros, do atual quadro financeiro plurianual, reagiu propondo a criação do novo SURE, reagiu dizendo que devia haver um plano de recuperação. É verdade que também, que ao nível do Conselho Europeu, temos andado mal. E temos andado mal porque, evidentemente, o consenso ao nível do Conselho Europeu tem sido difícil de estabelecer. Dirão, é verdade que hoje o consenso é mais alargado do que foi no passado. É verdade, mas como a decisão é por unanimidade, a decisão tarda ou é limitada. Eu acho que devemos ser justos com o Eurogrupo. O Eurogrupo respondeu positivamente, desbloqueando três situações que estavam bloqueadas. É verdade que a Comissão tinha proposto o SURE, mas o SURE ou era aprovado ou então não tinha pernas para andar. E até agora, também convém dizer, ainda não está a andar, porque alguns dos Estados-membros continuam a criar dificuldades para que ele possa, efetivamente, ser concretizado. A existência da possibilidade, da existência de condicionalidade ou não condicionalidade para recurso à linha do mecanismo de estabilidade europeu é absolutamente essencial. É a diferença entre recorrer àquela linha com troika e programa da troika ou poder recorrer àquela linha sem troika nem programa da troika. Ora, o que ficou garantido é que nem há programa da troika, nem há troika, aquela linha existe, é um recurso que qualquer Estado pode recorrer em caso de necessidade para responder a um objetivo preciso. Às despesas que tenham direta ou indiretamente a ver com a prevenção e o combate a esta pandemia. E deu um terceiro passo importante, que foi permitir criar condições para que a linha do Banco Europeu de Investimento pudesse vir a ser concretizada e financiar diretamente as empresas. Agora, o Eurogrupo disse muito claramente, isto foi o primeiro passo, foi o passo da emergência, agora é fundamental dar o passo essencial, que é a da existência de um programa de recuperação. E quanto a isso, em que situação é que nós chegamos ao Conselho Europeu? Bom, chegamos ao Conselho Europeu com um primeiro consenso que não existia anteriormente, a necessidade da existência do programa de recuperação. Segundo lugar, que esse programa de recuperação tem que ter um músculo financeiro suficiente, tem que ter dimensão, tem que estar à altura da dimensão do desafio que temos. E neste momento, todos os valores, seja 1 bilhão, seja 1 bilhão e meio, seja 1,6 bilhões, têm essa dimensão. Terceiro ponto onde já há um consenso generalizado. Como vamos financiar este fundo? Com maiores transferências dos Estados? Com maiores impostos? Ou com a emissão de dívida? Já há um acordo. Deve ser com a emissão de dívida, com base no artigo 122 do Tratado, e emissão de dívida por parte da Comissão Europeia. E, portanto, o debate que estava em aberto sobre mais corona bonds, mais euro bonds, mais outros bonds, está superado, porque já há um consenso que deve ser feito por emissão de dívida. Aqui chegados, significa que está tudo resolvido? Não, porque falta resolver um problema que é absolutamente essencial. É como é que as verbas levantadas pela Comissão Europeia chegam a cada um dos Estados-membros. E aqui é que é a questão absolutamente crítica. Chegam através de dívida ou chegam como subvenção não reembolsável? Se chegarem através de dívida, efetivamente não há uma igualdade entre todos os Estados-membros, porque os Estados que têm um nível de endividamento já endividados terão dificuldade em aceder a esse montante e, se acederem, não deixarão de ser penalizados pelos mercados. Se for como é o quadro financeiro plurianual, por via de subvenção, aí sim estaremos todos em pé de igualdade e temos só que debater qual é o critério. se é como propõe a Espanha, numa combinação entre o número de pessoas infectadas, a queda no PIB, o aumento do desemprego, se é uma outra bateria de critérios, mas estaremos todos em pé de igualdade. E é por isso que a questão central que amanhã temos para discutir no Conselho